debate das 10.
Rádio Saúde no debate de hoje. Arthur Belarmino, Madalena Brito, estou aqui da Secretaria de Saúde. A pauta é da comunidade, né? Eu interfiro muito pouco nessas pautas, porque o povo gosta de fazer perguntas, observações, questionamentos, elogios. Então, 3838-1213 ou www.radiopajeú.com.br para perguntas para o secretário Arthur Belarmino. Já tem questões aqui chegando e nós já vamos de pronto para ela, secretário, para que a população tenha a oportunidade de perguntar o máximo possível. A Adriana Maria de Alcântara mora no São Brás. Ela está dizendo que lá na unidade básica de saúde dela, foi procurar ortopedista e a vaga só vai ter lá para 4 ou 5 meses. Diz que são duas vagas para cerca de 5 mil pessoas que moram lá na comunidade, diz ela. Ela acha pouco e quer saber qual é a perspectiva de melhorar isso aí. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, os ouvintes da Rádio Pajeú. É com imenso prazer que venho aqui mais uma vez discutir a saúde do município com os comunicadores e com a população. E, como você falou, a demanda, a pauta da população, ela é bem importante para que a gente possa continuar acertando no que vem dando certo e corrigindo os erros que a gestão apresenta com o passar do tempo. Até porque a pauta da democratização no processo de escutar o povo para poder acertar mais e errar menos, é constante dentro da nossa gestão. Então, eu queria agradecer a contribuição de Adriana, que é moradora lá do bairro do São Brás, que vem com essa caracterização da baixo número de cotas, que isso é um problema que abrange não só Afogados, mas um país como um todo. A gente tem, sim, uma rediscussão, como eu vinha falado antes, e você me deu até um prazo do dia 26 de outubro para a gente estar aqui no debate.
Na minha também.
Correto. Que aí a gente vem estudando, vem discutindo, vem dialogando com o prestador, com o Conselho Municipal de Saúde, o número de cotas. Isso influencia vários outros aspectos. Um deles é o próprio financiamento do sistema, que é insuficiente para que a gente possa oferecer mais. Mas a equação está posta e a gente está tentando resolver. Então, o que é que acontece? Agora, no dia 15, provavelmente, eu fui informado ontem pelo setor de licitação, que a gente está contratualizando os novos serviços a serem oferecidos no município, na rede privada, que é aquilo que a gente não consegue oferecer no público, a gente tem que contratualizar. Então, para você ter uma ideia, no município de Afogados da Ingazeira, a gente atende a uma demanda de ortopedia, certo? Nesses primeiros 3 meses desse ano 2014, de 959 consultas, certo? E isso, na verdade, é uma diferença de outros municípios, porque a gente consegue oferecer essa demanda para a população, essa oferta, desculpa, de serviço para a população. Agora sim, é interessante que a gente pegue esses casos, certo, Nil? E avalie. Por quê? Porque quem faz a gerência da disponibilidade das cotas lá no, na unidade básica de saúde é a equipe de saúde da família, composta principalmente pela avaliação clínica que faz o médico. E aí o que é interessante? A gente tem noção de que a cota é baixa, mas a gente precisa avaliar os casos para poder estar encaixando no critério de urgência. Qual é aquele que é mais urgente que precisa estar entrando lá? Então, a partir desse mês agora que vem, a gente está aumentando essa cota, queria estar dizendo a Adriana, mas a gente precisa ver cada caso, é um caso, para poder ver o que é que aconteceu para que ela, infelizmente, não tenha conseguido esse acesso.
A Leninha do Residencial Garraes está dizendo que a Casa de Apoio de Afogados, para ela, é um hotel 5 estrelas, que o povo precisa reconhecer as melhorias. O que é que foi feito? Quais são as intervenções feitas e o que há por fazer na Casa de Apoio?
Fico feliz em receber elogio, não Arthur, mas a gestão de saúde, porque isso é esforço, é empenho de uma pauta, de um modelo de gestão imposto, inclusive pelo prefeito Patriota, de monitorar e de corrigir esses problemas que acontecem, que muitas vezes mancham a gestão. Então, como é pauta permanente a discussão do monitoramento dos problemas, queria dizer que fico muito feliz, dizer que a gente vem trabalhando no intuito de oferecer sempre um ambiente humanizado, qualificado, com pessoas qualificadas para poder estar atendendo a população. E dizer que a gente, desde o início do ano, eu creio que foi no primeiro debate que eu participei aqui desse ano, já se tinha uma pauta que a população reivindicava, melhorias lá naquela casa. E aí, com o esforço da equipe da Secretaria de Saúde, a gente vem tentando oferecer sim. Não consegui oferecer aquele ambiente climatizado ainda, Nil, mas a gente já disponibilizou os ventiladores para lá e queria dizer que, de fato, as pessoas hoje que compõem o quadro de funcionários da Casa de Apoio são pessoas que vêm ajudando a gestão no processo, porque escutar as pessoas, qualificar o atendimento e encaminhar as demandas, isso é ponto de pauta lá e eles vêm cumprindo da maneira correta. Então, queria agradecer a Leninha pelo elogio e queria também dizer que as pessoas que se sentirem insatisfeitas com os serviços podem procurar a Secretaria de Saúde para que a gente possa estar resolvendo esse problema.
Tem gente ligando para falar. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Oi, quem fala?
Bom dia, é Neco Ramos.
Diga, amigo Neco.
Ô Nil, eu queria perguntar para ele aí, por exemplo. Minha esposa passou no Metro Mandacaru. O Metro encaminhou ela para o otorrino da UPA. Ela já deu 6 viagens, acabou de chegar lá agora. Sabe qual foi a informação que Santa passou para ela? Que tem gente aguardando vaga ainda para fevereiro do ano que vem. Agora você me diga, como que funciona essa saúde do nosso estado? Não tem condição, Nil. Nós não temos mais condição numa coisa dessa. O povo não aguenta mais. Não tem mais condição. A propaganda na mídia, no rádio é uma coisa, mas quando você vai lá para ser atendido é outra completamente diferente. Toda vez que chega lá, o sistema está fora do ar, para não atender a pessoa, está fora do ar. Eu não gostaria de fazer essa denúncia, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu gostaria de estar elogiando. Eu gostaria que o governo acertasse. Mas parece, não sei o que está acontecendo em Afogada em Gazeira, a questão de saúde, um monte de coisa dos últimos meses para cá, está virada Afogada às avessas, o contrário. A rua está uma debanda, o lixo ninguém barre. Eu não gostaria nem de comentar. É lamentável o que está acontecendo. Você acha que é normal? Minha esposa dá 6 viagens para marcar uma consulta para o otorrino. Quando chegar hoje na sexta viagem, aí diz, não, agora, minha filha, só tem vaga para fevereiro, para guardar vaga para fevereiro, e outras pessoas estão na frente ainda. Nem marcou nada. Aí você acha que quem está doente hoje é para nós morrer esperando a vontade de alguém? Nós pagamos nosso imposto, Nil. Nós temos o dinheiro que vem para a verba, que vem para a Secretaria de Saúde. É porque centralizaram a saúde toda na Secretaria de Saúde do município, Nil. Aí você fica sendo jogado para o hospital, para não sei quem. Agente de saúde, por exemplo, eu quero que o agente de saúde aqui da minha rua, eu tenho 3 pontos a fé no mamário, eu tomo 15 comprimidos por dia, Nil. Eu quero que o agente de saúde diga, eu vim lá na casa do seu neco, eu visitei seu neco, Nil. Ninguém aguenta mais não, Nil. Chega de falar bobagem no rádio, o povo não aguenta mais não.
Esse problema da consulta é na UPA, que você disse que foi para fevereiro, foi?
Foi, ela, Santa disse a ela que só tem vaga de fevereiro para frente. Nem marcou a consulta dela. Aí pronto, eu vou pagar particular, eu gastei 12 mil contos. Você lembra que eu fiz denúncia da Secretaria de Saúde há um mês aí atrás? Eu gastei 12 mil contos com a minha esposa em 4 meses, porque se eu deixasse aqui, ela tinha morrido. Porque não tem, você vai e não marca, não passa. Não tem condição, Nil. O povo não aguenta mais não, Nil.
Ok, né? Tá aí seu desabafo. Vamos ver o que o secretário... Como é que está essa marcação da UPA? E já há esse tipo de dificuldade? Quer dizer, se procurar hoje um serviço, só tem fevereiro do ano que vem, Arthur?
Eu queria agradecer a contribuição de Neco Ramos, não é isso? Que veio falar da questão da otorrino. Lá não é otorrino, a especialidade? Correto. Lá na UPA... E dizer o seguinte, a gente começou a unidade de atendimento especializado aqui, que na verdade está sob gerência do Estado, mas a gente é cofinanceiro no processo, a gente cofinancia, certo? E dizer que esse problema que o companheiro Neco traz é um problema que inclusive é enfrentado também pela própria rede privada. Se você for hoje aqui marcar uma consulta para ginecologista, você passa 4 meses pagando a consulta, certo? E, na verdade, o problema de otorrino, isso que ele está me trazendo, é novo, certo? Porque a gente já oferece esse serviço lá na UPAE e a gente tem um quantitativo de consultas que atende à nossa demanda. Sabendo que, hoje, é interessante a gente ver que eu tenho um sistema onde eu tenho 329 pessoas trabalhando, certo? E que a gestão do sistema local na unidade básica do Mandacaru é feita pelas pessoas que trabalham lá. Então, essa reivindicação dele, eu não encaro como denúncia, eu encaro como uma contribuição, é importante para que a gente possa colocar em pauta e reunir a equipe para poder discutir esse processo. Como é que está sendo feita essa classificação de risco lá, certo? Porque se foi 6 vezes, se tem uma demanda encaminhada 6 vezes para uma unidade especializada, tem algum problema acontecendo. Eu queria dizer a ele, como a dizer a outros que apresentam o mesmo problema, que a Secretaria de Saúde ela nunca se furta de discutir isso. Ela sempre está presente e sempre está discutindo esse processo. Por quê? É importante dizer também que a questão da dificuldade na consulta, no acesso, isso é um problema que não é só de Afogados. Isso é um problema que é do Brasil, certo? Se eu hoje puder parar e pensar quantos procedimentos eu venho fazendo a mais, comparando com o mesmo período do ano passado, para mim é uma vitória, certo? Procedimentos de ação de prevenção e promoção à saúde, dados do Ministério da Saúde, eu aumentei 20 mil procedimentos, comparando com o mesmo período. Então, significa que a gente está trabalhando, a gente está fazendo com que a população tenha acesso aos serviços. Agora, é lógico que isso é um problema que a gente tem que botar em pauta na discussão entre os gestores, e não só Afogados da Ingazeira. É discutir com o próprio Secretaria Estadual de Saúde, é discutir com o próprio Ministério da Saúde o que é que a gente vai fazer com essa demanda que é maior que a oferta, certo? A gente tem esse problema. A gente tem um teto financeiro pactuado na PPI de 2005 ainda, que não oferece subsídio nem lastro para que o município possa trabalhar com a cota de reserva, Nil Júnior, para quando esses casos acontecem, a gente poder disponibilizar uma cota extra para que o usuário, quando chegue na unidade que não tem mais cota, a gente diz, não, tem uma cota extra aqui, vamos colocar para lá. Por quê? Porque a gente trabalha num sistema, infelizmente, que está subfinanciado, certo? Eu recebo R$10 para poder pagar uma consulta com qualquer especialista, mas na hora que eu vou contratualizar, aí a gente conversar com os médicos que oferecem o serviço, Arthur, não tenho condições de oferecer por isso. Uma consulta de neuro, por exemplo, eu recebo R$10 para poder fazer, mas sabe quanto é que eu vou, na hora de contratualizar, eu tenho que fechar lá para poder oferecer o serviço à população? R$200. Então, assim, esse problema que ele traz é uma caracterização que não acontece só aqui e que eu, por exemplo, estou aberto para poder estar discutindo esse processo com o Estado e com o Governo Federal. Porque a gente precisa deixar de jogar dinheiro para os municípios de uma forma ainda arcaica, da época do INAMPS, que é em cima de procedimentos. A gente precisa pensar em linha de cuidado, a gente precisa pensar num novo pacto federativo para que a gente possa ter mais recursos para trabalhar a saúde no município.
Tem gente do telefone para falar? Alô, do telefone. Oi. Libera novamente. Tem que aguardar responder uma demanda para poder entrar outra, né? Então, ligar, tem um pouquinho de paciência. Diz, Madalena.
Eu só gostaria de acrescentar, porque a gente ligou, né, para a Roberta, que é a coordenadora da regulação, para ela ficar a par dessa situação. E a Roberta nos passava, Nil, que nós temos 43 vagas no município para a especialidade de otorrino. Essas 43 vagas, todo dia 26, é liberado no sistema. Realmente existe uma demanda muito grande. Então, essas 43 vagas, elas são liberadas para todo o município de Afogados. Então, realmente, quem vai entrar são as primeiras pessoas que chegam a partir do dia 26 para estar marcando.
Mal relato dele, você ouviu, né?
Que eu entendi o relato dele.
6 vezes.
Que ela já foi 6 vezes, né? Uhum. Que ela chega lá, tem essa questão de que o sistema está fora do ar. Realmente, ele tem toda a razão, né? De ficar assim, magoado, chateado. Que realmente, quando a gente está com um problema, a gente quer resolver ele e não ouvir, né? Que eu não tenho vaga, eu não tenho. Realmente, ele tem razão. Ele tem razão até de desabafar, de falar. Ele está certíssimo nisso. Agora, assim, infelizmente, é como o Arthur acabou de falar.
Eu ainda tenho um outro ponto para poder falar: o seguinte, tem uma rede referenciada, o Hospital das Clínicas, Nil, que também atende para a gente, o otorrino. E o hospital está de greve, certo? Está de greve, não tem, até onde eu sei, até onde eu fui informado, ele está de greve e a gente não consegue, de fato, encaminhar pacientes para lá. Então, quando se entra de greve um equipamento, a gente tem automaticamente uma cota reduzida, porque a gente não pode encaminhar paciente para lá para ficar na frente do hospital esperando uma consulta que não vai acontecer, porque está de greve, certo? Pode continuar.
Não, só queria assim, colocar essa situação que a gente conversou com Roberta. E muitas vezes, assim, Nil, às vezes até a forma de passar isso para o paciente, né? Que a gente às vezes por um estressezinho, por alguma coisa, não passa direito como deveria falar, né? Mas ela disse que essa questão de que é para fevereiro, que tem isso aí, não existe, né? Que até porque não existe essa fila de espera, né? Todo dia 26 abre o sistema e começa novamente a marcação, né, de todas as consultas.
Alô do telefone.
Alô, Lil.
Pois não. Quem é?
Patrícia Gomes.
Oi, Patrícia. Diga lá, amiga.
Ô, Lil, com relação ao que o senhor falou agora há pouco, eu tentei vaga para o otorrino não, para o dermatologista também, que eu fui encaminhada com urgência, e eu não consigo. E eu fui informada que só tem vaga daqui a 5 meses também.
Você foi formada...
E outra. Eu tenho um problema seríssimo de coluna e eu não consigo vaga com ortopedista de jeito nenhum. Depois que a Patrícia assumiu a prefeitura, eu só consegui uma consulta com um médico aqui, porque nunca tem vaga não quando vai lá. E eu não entendo como é que o sistema é liberado dia 26 e você chega lá, já tem 1000 pessoas na sua frente, se não tem ninguém na fila. Como é que você vai acreditar se existem essas pessoas na sua frente, se você não viu elas lá? Vai saber se não tem arrumadinho da parte da atendente? Inclusive, a daqui, ela trabalha mesmo, não sei nem por quê. Porque você chega lá, ela dá 30 coisas em você, quando você pergunta qualquer coisa. Um péssimo atendimento ela tem aqui no sobreiro. Inclusive, eu já falei com o Arthur sobre isso. E ele me conhece, eu já passei várias denúncias para ele. E o atendimento, o pessoal dela continua também. Aí você não tem como saber se existe essas 14 pessoas na sua frente, é mentira dela. Aí, além da situação tá precária da saúde, o funcionário ainda não ajuda. Aí você fica sem saber de quem é a culpa, se é o governo municipal, se é o secretário ou se é o funcionário que não presta mesmo. Eu sei que a culpa não orienta não, o funcionário a ser ruim.
Ok, tá aí sua observação. Essa questão de humanização, de atendimento, a gente já falou, tivemos inclusive alguns episódios recentes, né? E eu gostaria que você falasse do caso específico dela e também falasse mais genericamente como é que a secretaria está tratando eventuais questionamentos sobre atendimento, Arthur.
Então, Nil, Patrícia Gomes, queria agradecer a contribuição dela lá do bairro do Sobreira e dizer que é o seguinte, realmente a gente vem estudando alguns casos, a gente tem um livro de ocorrências onde registra alguns pontos que vem acontecendo e a gente está agindo. A gente está agindo para dirimir esse problema de atender mal, certo? Na própria Secretaria de Saúde, se os pacientes procuram, eles sabem que a gente trata bem. Se forem lá no meu gabinete para poder discutir, eu acolho bem, eu converso com as pessoas, eu entendo o problema. E essa é a orientação da gestão. Agora sim, é interessante a gente falar, porque são 329 funcionários que a gente tem na Secretaria de Saúde, e 329 funcionários que estão lá na ponta atendendo o pessoal, certo? A orientação, as reuniões periódicas que a gente faz, é de que o tratamento humanizado ele deve ser caracterizado como principal pauta. Por quê? A gente hoje vive num sistema que apresenta alguns problemas, certo? Mas o que é interessante dizer? É interessante dizer que se as pessoas tratam mal, certo? Se são mal atendidas nos postos, e Patrícia, inclusive, ela já conversou comigo sobre isso, ela conversou comigo há um tempo e eu já chamei Roberta, é preciso que a gente intervenha de forma mais incisiva nesse processo, e é isso que a gente está fazendo. A gente teve uma suspensão de um profissional por ter brincado num atendimento com uma paciente na central de regulação. Já tive conhecimento, que estava fora na semana passada no Congresso Nacional dos Secretários Municipais, de que aconteceu um episódio também de um tratamento inadequado a um paciente que foi procurar para uma marcação. Então, a gente está pegando esses casos e está agindo, certo? E queria dizer que, de fato, alguns problemas que acontecem na ponta, muitas vezes, eles são relatados para a gente através desse meio de comunicação, e que as pessoas poderiam procurar a Secretaria de Saúde para poder estar levando isso para a gente, certo? Por quê? Porque uma coisa que eu achei interessante é que na próxima segunda-feira, eu recebi ontem do bairro lá do Sobreira, Coab, a reivindicação de uma reunião lá para a gente poder colocar em prática uma discussão que já vem acontecendo desde o ano passado, que é uma reunião com a comunidade do Conselho Gestor Local. E a gente está indo para lá, certo? Para poder ouvir a população esses problemas. E é interessante que a população participe disso, porque a gente vai levar a equipe de saúde da família para lá também. Porque quando a gente apresenta quem está atendendo o povo e apresenta quem está sendo atendido, que é o próprio povo, a gente tem a oportunidade lá de dirimir esses problemas, certo? Porque um problema que a gente vem tendo é a questão da humanização do atendimento, Nil. E isso, para mim, é primordial. Porque você muitas vezes a gente não consegue oferecer o serviço, mas a gente, acolhendo bem, conversando e tratando da melhor forma possível, a gente consegue dar uma esperança para que o paciente ele possa ter o problema dele resolvido.
Como é que é o controle da marcação desses exames para garantir, como diz a Patrícia, que ninguém fure fila?
Então, o que é interessante? É importante a gente dizer a história. O que é que acontece? Antes, as pessoas concentravam um poder de marcação em um único local, certo? E eu concentrar com a única pessoa o poder de dar o acesso à população a exames e consultas especializadas, essa pessoa ela se torna um ser muito poderoso, certo? O que é que a gente fez? A gente descentralizou. E quando a gente descentralizou, a gente tirou o poder de algumas pessoas que tinha de marcar e de indicar pessoas por serem próximas de conseguir o acesso. O que é que está acontecendo? Não são em todas as unidades, mas a gente já tem relato aqui de duas unidades que, de fato, está acontecendo esse problema. Segundo as informações colhidas, de que a priorização do acesso acontece dessa forma, por conhecer, por estar próximo, e isso a gente não aceita. A gente não aceita porque a gente tem uma fila no sistema. Eu hoje, por exemplo, diante dessas denúncias, eu posso perceber que se eu tiver o nome da pessoa, eu consigo visualizar quantas idas ela deu no posto e quantas consultas ela realizou na unidade especializada. Então, assim, a marcação, essa fila, acontece lá no sistema. E quem faz a gerência da fila é a própria unidade básica de saúde, entendeu? Uhum. Então, assim, se isso está acontecendo nessas unidades que foram citadas aqui inicialmente, Mandacaru e Sobreira, a gente está indo em todas as unidades discutir com a população isso. Eu não tenho me furtado dessas discussões, não. Estou indo para a zona rural, estou indo para as unidades aqui para poder escutar do povo quais são as ideias, inclusive, que eles podem dar para a gente para que a gente possa aprimorar o sistema, certo? Isso a gente faz sempre. E isso vai ser ponto de pauta permanente, como eu digo, escutar a população para poder estar dirimindo esses problemas.
Eu vou para o intervalo, não é isso? E na sequência eu vou querer saber de Arthur como é que está a discussão na Secretaria do Tratamento para Animais Soltos. A gente teve uma demanda recente sobre isso. Vou falar mais sobre a sua demanda pelo telefone, pela internet, com o Arthur, que abriu espaço na sua agenda para ouvir a comunidade. Acho que é assim que deve funcionar mesmo. A Madalena também está aqui. 10h39. Voltamos aqui com o nosso debate com Arthur Belarmino para falar de saúde. Madalena Brito está aqui também. Tem uma pessoa pelo celular e outra pelo fixo. Vamos ver pelo celular aqui. Alô, do telefone.
Alô.
Oi, quem é aí?
É o Henrique Pires, do Sobreiro.
Diga, amigo.
Ó, primeiro eu quero apoiar a moça que falou dessa moça do Sobreiro, essa tendência que marca aí. Ela é péssima. Ela não olha nem pra cara da gente, quando você vai lá, ela manda, ó, vem no começo do mês que eu vou ver. Entendeu? Se é dia 26, por que que ela manda ele no começo do mês? Pra pôr as minhas delas aí nos exames. Manda o secretário olhar. E segundo, é colírio que tá faltando na farmácia aí da secretaria, que a gente vai buscar só tem o Timolol. E não tem outro. Você fica, eu faço pra minha Altino Ventura, não tá dando mais colírio. Que diz que o município tem que dar, chega aqui e você não pega, porque nunca tem.
Só tem um colírio.
E outra coisa, eu queria elogiar a dona Roberta lá na secretaria, a moça que entrega o remédio. São gente fina, tendo a gente com a educação, eu sou um velho de 61 anos, diabético, tudo, eles tratam a gente com a educação. De vez em quando essa moça não dá atenção, eu vou lá, ela dá atenção. Ai, que eu passo aprovisando, ou minha esposa. Agora, o que está pegando mal é aqui no Sobreiro, todos atendentes, boa, enfermeira, a única que está estragando o Sobreiro é essa moça.
Ok. Obrigado, meu amigo. Vamos agora para o fixo. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Oi, quem é?
É dona Cifra. Eu queria falar, perguntar, dar uma palavrinha com o secretário.
Ele está lhe ouvindo, dona Cifra.
Olha, é porque O atendimento dele é ótimo, nota 10 para eles, da secretaria. Não tenho o que reclamar da secretaria, só que a medicação está com muito tempo que não vem. Aí eu estou comprando a medicação, sou diabética, e agora estou com problema de coração, nada do remédio não tem. Aí eu já comprei duas vezes.
Sim,
o que é que está faltando? E qual também é o... do ônibus, eu vou falar um pouquinho do ônibus.
Pois
viu?
Não, pois não.
Olha,
São Francisco.
Aí o ônibus está bom, nota 10, o motorista muito bom, a enfermeira bem, só que as cadeiras tudo quebrada. Quando a gente vai para Recife, eu mesmo fiz uma cirurgia de coração, fui fazer a revisão, cheguei mais doente lá do que sair de casa.
Sim.
As cadeiras tudo quebrada, Nil Júnior. Não tem condição. As pessoas que já é doente, vai doente, chega pior lá.
Sim.
Não tem cadeira mais inteira, quebraram tudo.
A senhora sabe qual é o remédio decorado que a senhora toma, não? Que tá faltando?
Eu tomo metformina, eu tomo hidroxidiazida, eu tomo lazetona, que é o de pressão.
Uhum. Ok, dona Cícera, obrigado, minha querida. Um beijo para a senhora. Foi companheira nossa aqui da Pajeú por muito tempo. Primeiro, vamos lá, vamos por partes. A questão do ouvinte que falou sobre essas questões aí que você ouviu, e dona Cícera, alguns falando de falta de medicamento. O que, que você diz em relação a essas questões, Arthur?
Queria estar agradecendo a participação de Henrique.
Como é que é o
senhor
nome?
Henrique.
Eli.
Senhor Eli. Senhor Eli, lá do Sobreira. E dizer, Eli, que é o seguinte: o colírio em si, a gente tem que saber qual é a doença, qual é a patologia, para que de fato a gente consiga dar prosseguimento nessa resposta. Porque, infelizmente, existe uma gama de medicamentos que o município disponibiliza, mas também existe outra que é disponibilizada pela farmácia do componente do Estado, pela 10ª Regional aqui de Saúde. Então, eu precisaria ver para poder estar lhe dando essa resposta, porque os medicamentos que a gente tem na Secretaria de Saúde, a gente teve o problemazinho da licitação no mês de abril, infelizmente, mas de fato a gente já regularizou isso, e aí os medicamentos eles começaram a suprir essas necessidades do posto. Mas eu precisaria saber de qual é o colírio para poder estar vendo qual é o responsável por poder estar dando esse medicamento, estar dispensando. Infelizmente, muitas vezes, Nil, eu sou obrigado, certo? Eu me peguei lá uma vez com o caso de uma mãe que tinha feito um exame, ela era gestante, já era mãe, estava gestante, e tinha feito um exame que tinha dado, tinha acusado que ela estava com toxoplasmose, precisava fazer um tratamento. E aí, diante daquela situação, porque antes de estar como gestor, eu sou enfermeiro, e eu vi aquele desespero da mãe, era um medicamento que seria dispensado pelo componente estadual da farmácia, mas, infelizmente, ela precisaria estar fazendo um cadastro e etc. e tal, uma burocracia. E aí eu não podia deixar aquela mãe esperar. E eu discuti com o assistente farmacêutico para que a gente liberasse o quanto antes. A gente teve que arcar aí com prejuízo, com investimento de quase R$2.800. Eu digo prejuízo porque eu posso responder por isso. Mais tarde, eu posso responder a nível de Tribunal de Contas, porque eu dispensei um medicamento. Eu dispensei um medicamento que não era da minha responsabilidade dispensar. Como eu também tenho vários outros casos que, infelizmente, estão chegando, a gente é obrigado a dispensar, mas são medicamentos que a gente não pode por lei, porque está em outra instância sob essa responsabilidade de fazer essa dispensa. Então, eu precisaria saber do colírio. A dona Cícia do São Francisco. Esses medicamentos, eles se encontram na farmácia do município e eles são dispensados para as farmácias do posto. De fato, teve esse problema no dia 7 de abril sobre a licitação, que a gente já resolveu, e quando esses medicamentos eles estiverem faltando na farmácia do posto, como estavam naquela época, hoje em dia não está faltando mais, eles podem ser retirados em farmácias credenciadas naquele programa que é Aqui Tem Farmácia Popular, certo? Onde as pessoas podem estar tirando medicamento para diabetes e para hipertensão. Então, queria agradecer a colaboração deles por estar trazendo essas demandas para a gente, para que a gente possa estar melhorando os serviços que oferecemos.
Alô do telefone.
Oi, Nil.
Oi.
Aqui é Jair, do bairro São Francisco.
Diga, amigo.
Porque quando o Patriota veio inaugurar o posto aqui, ele disse que não era para voltar ninguém sem atendimento, né? Uhum. E as mulheres, as coitadas, vão com o lençol dormir lá na calçada do posto para poder pegar uma ficha. Entendeu?
Uhum.
Aí vê aí o que é que pode ser feito, porque aí é demais, é um sofrimento para conseguir uma ficha aqui.
Uhum. Essa tá? Coisa das famigeradas filas sempre geram esse tipo de reclamação, a gente sempre condena, diga, secretário.
Correto. Jailson, do São Francisco, sua intervenção ela é muito importante para que a gente possa continuar trabalhando. E queria dizer o seguinte, se instituir uma política, e muitas vezes a gente, quando se depara com uma situação num sistema de saúde organizado, num modelo de tratar doença, certo, Nil? Se tem uma procura exagerada frente a consultas de profissionais médicos. Isso é um problema que a gente tem. Um outro ponto que a gente começou a discutir no processo era de que essa mudança no modelo de atenção à saúde, ela não ia acontecer da noite para o dia, porque a gente tem que trabalhar isso com a população e tem que trabalhar isso com os profissionais das unidades básicas de saúde. O que é que acontece? A unidade de saúde do São Francisco, ela precisava se planejar e se organizar para poder atender essa demanda que procurava ela. Então, foi instituído naquela unidade uma programação para poder atender a essa população. Ou seja, eles fizeram algumas limitações com fichas e etc. O que é que a gestão fez frente a isso? A gestão ela não concorda com esse tipo de comportamento de marcar ficha para poder atender. Mas a gente também entendeu que naquela unidade básica de saúde existiam pacientes que não aceitavam ser consultados por outros profissionais da equipe multiprofissional e só queriam ser com o médico. Para você ter ideia, por isso que eu digo que o sistema é bom, que a gente consegue ver o sistema de marcação, a gente consegue ver as pessoas com o caminho dela dentro do atendimento. Eu consegui ver que tiveram pessoas lá que fizeram 6 atendimentos com o médico no mês, 7 atendimentos com o médico no mês, 8 atendimentos com o médico no mês. E isso, na verdade, pelo parâmetro oficial que a gente tem a oferecer, é de 2 a 3 consultas ano para cada habitante, certo? Então, infelizmente, teve esse problema lá e que a gente já marcou uma reunião, não só com a equipe de saúde da família, mas também com a comunidade presente, para que a gente possa dirimir esse problema que acontece lá na unidade do São Francisco, que foi inaugurada, foi ampliada. Hoje, por exemplo, lá aquela comunidade ela já recebe o atendimento odontológico que antes não se recebia. A gente hoje tem uma unidade dentro dos padrões que o Ministério da Saúde, o Estado e o município exigem, certo? E queria dizer que isso não foi fruto de uma pactuação da gestão querer fazer, foi sim de querer escutar a população e saber quais eram os pontos primordiais que a gente teria que investir primeiro. A unidade de São Francisco foi uma delas. Hoje você conta com uma unidade que tem ambientes climatizados, que tem atendimento todos os dias da semana, com algumas raras exceções, onde, por exemplo, médicos intercambistas, a exemplo do médico que está lá na sexta-feira, é um ambiente que ele tem que estudar, ele tem que se qualificar, então é uma exigência do Ministério da Saúde. Mas, de fato, o atendimento lá, também à noite, na política de atendimento à noite, a gente está oferecendo naquela unidade. Então, assim, a gente vem avançando e vem avançando muito. Isso se mostra, inclusive, nos próprios números da Secretaria Municipal de Saúde, que vem oferecendo uma assistência de qualidade à população. É lógico que problemas dentro de um sistema vão acontecer. Mas hoje, por exemplo, eu chegar para você e dizer que a gente teve um salto de quase 20 mil procedimentos na atenção básica, comparando com o mesmo período do ano passado, isso é uma vitória. É uma vitória que não é só da gestão, é uma vitória do povo, porque o povo está tendo acesso. Dizer que hoje a gente consegue arrancar menos dente, certo? Isso é uma vitória, porque a gente deixa de mutilar as pessoas. A gente consegue oferecer atendimento com qualidade. Dizer que a gente vem ampliando a assistência farmacêutica do município, inclusive com investimento de recursos, que eu só recebo uma média aí de R$15 mil por mês para comprar medicamento para um município como esse, do Ministério da Saúde, e a gente vem arcando com a despesa complementar. Se você for ter ideia, os pedidos giram em torno de R$50 mil quase todo mês, e o município vem investindo nisso. Então, assim, é interessante a gente trazer essa demanda do senhor Jailson para que, de fato, a gente leve para lá e consolide cada vez mais esse processo de sair de dentro dos gabinetes e discutir com a população e com a equipe de saúde da família, porque a gente melhora assim, a gente acerta dessa forma. Então é assim que a gente vai continuar gerindo a saúde.
Vamos para o telefone, às 11h03. Alô do telefone.
Oi.
Oi, quem fala?
É, Marília Silva. Nilson, pergunta ao secretário por que, é que as prateleiras do Mandacaru estão secas, sem remédio.
Prateleiras do Mandacaru, sem medicação.
Sem medicação.
Como é o nome dela?
Seu nome?
Procurar ele.
Quem está falando?
Maria. Oi. Lima.
Maria Lima.
Tá.
Obrigado.
Maria Lima. Tudo bom, Maria Lima? É, respondendo a questão... É isso. É, a gente teve um problema lá no mês de abril, frente ao um processo licitatório para aquisição dos medicamentos. Na verdade, o município, Nil, ele estava com recursos na conta, mas aí, frente a algumas empresas que participaram do processo, é uma briga entre elas. Uma fica querendo impugnar a outra, aquela coisa de licitação que você já sabe. E aí, a gente ficou com 15 dias, mais ou menos, impedido de comprar medicamentos para o município. A gente fez uma compra de emergência para poder suprir essas necessidades do município. Essa compra foi efetivada e eu, inclusive, passei no Mandacaru ontem à tarde, fui vistoriar as obras do SAMU, que é um serviço que a gente está implementando dentro do município, que já está pronto para ser entregue à população. A gente está esperando só que a central de regulação comece a funcionar para poder estar colocando em prática. E isso, pelo menos ontem à tarde, eu não consegui visualizar. Eu vi a prateleira que estava com medicamentos, certo? E quando lá na unidade de saúde esse medicamento ele termina, ele acaba, a gente tem uma central de abastecimento da farmácia aqui do município, que é o CAF, que essa central, ela disponibiliza medicamentos para as unidades básicas de saúde. Então, era um problema que a gente enfrentou aí, mas é um problema que, de fato, ele foi sanado e resolvido.
Você falou da questão da dona Cícera, de medicamentos, mas a questão do ônibus. Como é que é a manutenção do ônibus da saúde, Arthur?
Então, é interessante, desculpa, dona Cícera, eu não ter respondido na hora, porque são muitas demandas. Então, assim, o ônibus, é interessante a gente frisar que é PFD, tratamento fora do domicílio. A gente vem atendendo a uma demanda, inclusive de forma humanizada e qualificada, na própria Secretaria Municipal de Saúde. E isso, de fato, eu fico feliz quando ela elogia o acolhimento que é feito pela Secretaria de Saúde num processo de agilizar esse tratamento dela fora daqui de Afogados, porque isso é pauta da gente, tratar as pessoas de forma humanizada. Mas o recurso do ônibus é o mesmo recurso que vem para a gente comprar consulta, exame, quando a gente não tem na rede da gente especializada, certo? E é um recurso que eu estou dizendo a vocês, que já faz muito tempo, que é um recurso que está defasado, certo? Para você ter ideia, eu tenho uma portaria que institui o TFD de 1999, certo? E aí é uma portaria que ela impossibilita o gestor de oferecer uma melhor qualidade nos serviços do ônibus. Não necessariamente o ônibus é só o transporte que a gente tem. A gente tem vários carros pequenos, a gente tem... duas Ducatos agora, a gente tinha uma, certo, que comprou ano passado, e esse ano, Patriota, ele conseguiu mais uma Ducato para o município, para poder estar qualificando esse serviço de atendimento fora do domicílio. É interessante também frisar que o próprio governo do estado lançou um programa Saúde Conduz, que está pleiteando os municípios com algumas vans para poder estar fazendo esse transporte, e queria dizer que, infelizmente, hoje eu não tenho recurso para comprar um ônibus novo, porque um ônibus novo custa uma média aí de quase 800 a 900 mil reais. E isso é muito caro, um ônibus que atenda às necessidades da gente. Então, eu não estava sabendo dessa questão de cadeira quebrada, certo? Eu fiz uma vistoria no ônibus na semana passada, mas, de fato, hoje eu vou estar pedindo para que as pessoas responsáveis pelo setor avaliem essa caracterização do ônibus para que a gente possa mandar consertar essas cadeiras e oferecer um melhor conforto a essas pessoas que estão indo fazer o tratamento fora do domicílio.
É óbvio que quando a gente abre para a população, surgem questionamentos, surgem demandas, é normal. Eu pedi que você falasse de alguma agenda positiva, de algo que está sendo feito, você gostaria, né, de evidenciar aqui, Arthur.
Então, o que é interessante a gente começar assim, a evidenciar na gestão de saúde do município? É que a gestão de saúde do município, ela vem lutando para poder oferecer um atendimento de qualidade à população aqui de Afogados. E para isso, Eu fico feliz quando essas demandas surgem, porque são nas divergências que a gente consegue ver onde é que está errando e começa a aprender que, de fato, é preciso escutar a população para poder acertar. Eu queria dizer que esse mês a gente tem já uma leva de postos de saúde prontos para poderem ser inaugurados. A questão do cronograma a gente vai discutir com a equipe de governo para poder estar melhor informando a população. Mas para você ter ideia, a unidade lá do Alto Vermelho, que o pessoal vinha lutando muito, foi ampliada e foi reformada e a gente vai estar entregando à população uma nova unidade de saúde. A do Pau Ferro também, que se encontrava na mesma caracterização do pessoal do Alto Vermelho, a gente fez a ampliação e reformou ela para poder estar entregando à população o mais breve possível, e isso aí a gente deve estar dizendo quando é que vai ser inaugurado ainda no decorrer desse mês. O posto de saúde da Carapuça, que aí ganhou investimentos com a construção de uma nova escola, a gente também tinha que oferecer uma saúde melhor para aquele povo daquela localidade. E isso para a gente é assunto discutido e resolvido, porque a gente também ampliou e reformou aquela unidade de saúde da Carapuça. Agora, a população do 12 Riacho, ela vai ter uma unidade nova para poder estar se remitindo, se direcionando quando precisar de atendimento de saúde. Que também estamos inaugurando essa nova unidade do posto de saúde 12 Riacho. A estratégia de saúde da família de Queimada Grande. Queimada Grande hoje funciona numa casa alugada, certo? Que não oferece condições de atendimento digno à população. E aí, se vocês forem ver, provavelmente essa inauguração a gente deve estar aí fechando a agenda para o dia 1 agora, dia da emancipação política. A estratégia de saúde da família de Queimada Grande é outra, certo? Um ambiente organizado, qualificado para poder estar atendendo a população do município. A gente tem também uma notícia boa para os próprios moradores do bairro do São Brás, certo? Hoje à tarde eu estou indo fazer uma visita com as empresas que estão se apresentando para poder construir a nova unidade, que na próxima sexta-feira deve estar acontecendo. Aí o processo de licitação já está aberto, já deve estar acontecendo, e provavelmente no dia 1 a gente também assina naquela localidade a ordem de serviço para a construção do posto, porque aqui na gestão aí Patriota, ele sempre orienta a gente que, de fato, a gente anuncia as coisas quando elas acontecem. A gente não anuncia coisa que, de fato, não vem acontecer. A gente tem, além desse serviço das unidades básicas de saúde, uma gama de pontos de apoio que a gente não pode, eu não posso estar divulgando para você aqui agora, porque a gente está fechando uma pactuação entre gestão e comunidade, certo? Para começar a inaugurar. Mas, além disso, a rede de saúde mental do município de Afogados da Ingazeira, que infelizmente ela não existia, a gente só tinha um ambulatório, a gente na última sexta-feira do mês de maio, dia 30, recebemos um recurso mediante aprovação de um projeto que aí não só foi gestão, foi também uma demanda do povo, do Ministério Público, do Poder Judiciário e de uma análise do perfil epidemiológico do município de Afogados da Ingazeira. A gente recebeu os recursos para começar a implantação de um CAPS, álcool e drogas, dentro do município de Afogados, onde a gente vai atender a uma demanda de adolescentes e de adultos que se encontram nessa situação vulnerável de usar álcool e outras drogas. E aí hoje, graças a Deus, a gente já pode começar a pensar quando é que esse serviço ele vai começar a funcionar, porque recebemos o recurso para a implantação desse serviço, Nil. Que aí era uma demanda, sempre eu ia para algumas reuniões e algumas discussões frente a audiências no Ministério Público, no Poder Judiciário, e assim a gente não tinha como oferecer esse serviço, e hoje a gente tem, a gente vai começar a oferecer. Pessoas que antes precisavam sair daqui para poder estar procurando locais para internar familiares, isso não vai precisar acontecer mais, porque o serviço ele vai se instalar no município de Afogados da Ingazeira, funcionando 7 dias por semana, 24 horas por dia, certo? É um serviço especializado para poder atender pessoas que fazem uso de álcool e drogas. Um outro problema também que a gente tinha aqui era de que, de fato, a gente tem uma população que apresenta algum tipo de deficiência que gira em torno de 38% dentro do município de Afogados. E a gente também era refém de alguns serviços que eram oferecidos lá na capital pernambucana. E o que é que a gente fez? Numa discussão madura, numa discussão sustentável, a gente veio desenvolvendo um projeto e apresentamos ao Ministério da Saúde, que se foi aprovado, que é a da construção do Centro Especializado em Reabilitação Física, Auditiva e Visual dentro do município de Afogados da Ingazeira. Para isso, a gente já recebeu um investimento de R$3.750.000. A gente já recebeu a primeira parcela, que serve para que a gente possa organizar o projeto, fazer a sondagem do terreno e organizar o processo. E isso tudo vai fazer com que pessoas que antes faziam tratamento na ACD, em outros centros de saúde lá na capital pernambucana, elas possam ser tratadas aqui, certo? Por quê? Porque a gestão, ela visa tratar com humanidade, com qualidade, as pessoas do município. Então, é um serviço que a gente vai passar a oferecer aqui. Além disso, a gente já está com o SAMU pronto. O SAMU está startado. A gente já fez o treinamento da equipe. A equipe está treinada, está qualificada. A base está pronta. A base vai funcionar anexa ao Mandacaru ali, certo? Já ia colocar as placas na semana passada, mas, de fato, a gente resolveu dar uma esperada, porque eu ainda preciso só organizar uma questão da pintura de uma porta do local onde os socorristas vão ficar, mas de fato está pronto para que a gente possa oferecer também à população do município de Afogados da Ingazeira um atendimento de qualidade, um atendimento humanizado, um atendimento pré-hospitalar que diminui, certo? A incidência de mortes por acidentes e doenças também que cometem o estado clínico do paciente. Queria dizer que o município de Afogados da Ingazeira, de maio a dezembro de 2014, ele contratualizou cirurgias ambulatoriais, uma quantitativa de 544 cirurgias, aí tem aquela cirurgia da carnosidadezinha do olho, de pterígio e várias outras. Queria dizer que a gente está fechando agora, para esse mês de julho, um percentual contratualizado de 38.600 procedimentos de consultas, certo? E também fisioterapia. É o único município que oferece hidroterapia dentro dessa região aqui do Pajeú. Então, para a gente é importante. Inclusive com demanda de neurologia, que a gente vai passar a oferecer agora. Queria dizer que a gente também fez uma contratualização agora de julho a dezembro, né? De exames especializados de 12.156 procedimentos. Isso vai custar uma média aí de quase R$ 439 mil para o município bancar. Queria dizer que a questão da patologia clínica, a gente vai também contratualizar uma média de julho a dezembro de 40 mil novos procedimentos para que a população possa ter acesso. Queria dizer que a gente antes não tinha um exame aqui de biópsia e que o município também incluiu isso dentro da questão, ultrassonografia com Doppler colorido, que também a gente não tinha, a gente conseguiu estar oferecendo. Inclusive, Nil Júnior, queria dizer que dentro da diagnose na área de odontologia, a gente aqui não oferecia um raio-x panorama de face e nem também tomografia. E isso a gente está contratualizando agora. Queria dizer para a população que também é interessante a gente frisar que mamografias para rastreamento a gente também está contratualizando, certo? O Ministério da Saúde, ele reduziu a faixa etária, mas uma conversa entre a gestão, os prestadores de serviço, a gente conseguiu manter o número de mamografias que são realizadas no município e, de fato, queria agradecer à população por isso, porque a gente está contratualizando de julho a dezembro 7.200 procedimentos, que vão custar uma média aí de R$ 432 mil. Queria dizer que, de fato, de julho a dezembro, a gente tem cirurgias oftalmológicas do componente 1, em um projeto que a gente apresentou ao Ministério da Saúde, 320 consultas para serem realizadas no município de Afogados. Isso é importante para a gente, por quê? Porque pessoas que fazem cirurgia de catarata não precisam estar buscando Altino Ventura, nem outro serviço lá na capital, podendo estar realizando esses procedimentos aqui. Queria dizer que também continuaremos a oferecer à população serviços de órtese e prótese dentária, certo? Que aí a gente contratualizou uma média de 200 procedimentos de julho a dezembro para poder estar oferecendo à população. Além disso, a gente continua no compromisso firme de oferecer clínicas para internação na nossa rede complementar, certo? É importante a gente frisar e dizer isso aqui. Eu vou estar oferecendo, junto com a equipe da gestão da Secretaria de Saúde, 210 leitos de clínica cirúrgica, obstetrícia 360, pediatria 240 e clínica médica 420. Então, assim, a gestão ela vem trabalhando para poder suprir essas necessidades. Uma outra coisa interessante é que, de fato, a própria UPAE, certo? Que a gente sabia que nesse início e não ia atender a 100% da demanda, porque o serviço ele começa com 30%, depois 60%, até atingir 100%. A gente hoje já oferece cardiologia, ginecologia, dermatologia, urologia, oftalmo, gastro e otorrinolaringologia. com o serviço de audiometria sendo implantado e começando a oferecer agora a partir do mês de junho. Queria dizer que no mês de outubro a gente está na programação para oferecer especialidade em endocrinologia e mastologia. E no décimo mês de janeiro, a gente pensando naqueles pacientes que fazem terapia renal substitutiva, os pacientes que fazem hemodiálise, que eu também vou falar sobre eles aqui, em janeiro vai estar oferecendo uma especialidade de nefrologia. Queria dizer que aquela demanda oriunda que o paciente ele fez uma contribuição no seu programa junto à gestão de saúde, a gente resolveu, certo? De forma colegiada, discutindo com cada um, com os familiares de cada um, e aí isso é importante para a gente, porque as políticas de saúde pública, elas se constroem de forma sólida quando tem a participação do povo. Queria dizer também que a gente está lançando um programa novo aí, que a Madalena estava até hoje pela manhã reunida com o pessoal, certo? Que é a Semana do Movimento, no município de Afogados da Ingazeira, e que a gente vai inovar, Nil, com o programa de saúde, a Academia da Saúde Itinerante. Certo? Hoje a gente só tem um polo que funciona lá no São Francisco, a gente vai começar a funcionar em vários polos do município, oferecendo atividades de aeróbica e também com apoio nutricional, é importante estar dizendo isso, porque antes as pessoas se utilizavam do polo da Academia da Saúde, mas não tinha esse acompanhamento e a gente vai passar a acompanhar essas pessoas como um todo. Queria dizer que a gente vem conseguindo com o esforço dos agentes de comunitário de saúde, com os agentes de endemias, com as equipes de saúde da família, controlar a dengue dentro do município de Afogados da Ingazeira. Se você for estar analisando, o índice de infestação predial ele vem diminuindo com o passar do tempo, isso é importante para a gente. Queria dizer que nos primeiros 4 meses a gente ofereceu mais de 12 mil procedimentos de consultas e de exames especializados agora. Mas a gente também queria fazer um ponto que a gente teve um número de faltas grande, certo? Você tem ideia dos 12 mil procedimentos, ficaram quase aí 2 mil pessoas, não compareceram para poder realizar. Então, a Secretaria de Saúde ela vem frisando, vem estudando, vem discutindo com a população para poder estar melhor atendendo essa demanda. Queria dizer que a gente nunca vai se furtar de discutir com a população processo, até porque a gente é empregado do povo, somos servidores públicos. E é importante frisar que esse processo de construção de um sistema de saúde, ele não vai se dar da secretaria para fora. Ele vai se dar das demandas oriundas das comunidades, nas reuniões que a gente faz com a população, para que a gente possa construir cada vez mais um planejamento melhor.
Ô, Arthur, feito isso, Madalena, só pedir para ele, porque eu quero falar da questão dos cães para a gente fechar. Mas diga, Madalena.
Eu só queria concluir, quando o Arthur coloca da participação, né, das pessoas, que, assim, participem das audiências públicas. Correto. Né? Nós tivemos agora, no último dia 20 alguma coisa, que eu não lembro bem, a última audiência que nós fizemos, a segunda audiência desse ano. Né? A segunda audiência. E nós chamamos, convidamos, enviamos convite, colocamos carro de som na rua. E as pessoas não vão. É a hora das pessoas irem lá, levar suas ideias, questionar, porque é um debate sadio. Uhum. Foram alguns vereadores, né? Inclusive a gente agradece a presença de alguns vereadores que tiveram compromisso, que estiveram lá, outros justificaram suas ausências, mas é nesse momento. Então fiquem de olho, escutem na próxima audiência para participarem.
Gente, muito bem. Para fechar, questão dos cães. Como é que está essa questão? Muita gente reclamando, Arthur, de cães soltos. O que é que está sendo feito?
Então, município que se organiza para poder atender essa demanda, geralmente sofre até com a invasão de alguns municípios que compõem a região, de estarem jogando, inclusive, alguns animais para que a gente dê esse atendimento. Fechamos um processo de licitação que contratamos uma carrocinha para o município de Afogados da Ingazeira. E aí, animais de pequeno porte, médio e grande porte, a gente vai estar recolhendo, certo? É interessante a gente frisar e discutir isso, porque infelizmente, a gente ainda tem um teto financeiro para poder bancar essas ações muito pequeno, certo? Que é o teto de vigilância em saúde que a gente está discutindo. Mas que, de fato, a partir do mês de julho agora, a gente vai estar colocando a carrocinha para rodar. A gente ia colocar agora em junho, mas por uma questão de de recurso, a gente preferiu estar colocando agora nesse mês de julho. E aí dizer o seguinte, que paralelo a isso, a gente sabe que o abrigo que tem uma parceria com o município, ele não consegue estar oferecendo uma demanda para poder acolher a tudo isso, a toda essa demanda. E aí a gente vem discutindo com alguns outros gestores, com o próprio secretário de Saúde, Serra Talhada, para a utilização, inclusive, do espaço lá do centro de zoonoses dele também. E quem sabe, Nil, a gente colocar como ponto de pauta permanente a discussão da construção de um centro de zoonoses aqui na 10ª região de saúde. Porque é interessante a gente discutir isso. Um outro ponto frente a essa demanda dos animais é dizer que a gestão pública ela está colaborando com um processo, certo? Muitas vezes eu escuto algumas pessoas dizer que a gente está se omitindo, e isso não é verdade. A gente vem oferecendo o aluguel, o pagamento da conta de água, de luz, alguns medicamentos que a gente não pode oferecer todos, certo? Mas queria dizer e lembrar que é uma parceria entre poder público e a sociedade civil. E nas parcerias existem responsabilidades da gestão pública e responsabilidade da sociedade. E diante das responsabilidades que foram dadas para a Secretaria de Saúde, a gente vem cumprindo com todas elas.
Certo? A gente continua acompanhando, quero agradecer a Arthur, a Madalena mais uma vez, respondendo aí as demandas da população no debate de hoje, que chega ao fim.